E vamos, no CBN Comportamento de hoje, falar de uma prática que muita gente tem. Tem gente que se nega, fala, não, eu não. O chantagista emocional. Aquele que usa da emoção, do amor que às vezes a pessoa tem por ele, o carinho, a carência, para manipular a pessoa emocionalmente. São muitos? Quantos são? Todos têm ciência disso ou não? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Ainda bem que você aceitou esse tema hoje, porque senão nunca mais eu iria querer falar contigo no CBN Comportamento.
Ah, chantagista aí, ó. Descobriu a chantagista. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso, minha querida. Eu prometo a você que eu sempre, sempre vou deixar você escolher o tema. Eu não quero que você...
Ah, então vamos ter que te catequizar agora, porque vamos não lá. Pode fazer isso.
Então vamos lá, como é que a gente tem que agir?
Dá muito livre-arbítrio ao outro. Vamos quando lá. Nós também estamos envolvidos, não é uma boa questão.
Mas o chantagista emocional é muito comum, né? Eu conheço um monte de gente que faz isso.
Gilson, é super comum o chantagista emocional. E assim, nem sempre é fácil a gente perceber, né? Porque o chantagista, ele pode usar vários recursos, né? Olha o que eu estava utilizando aqui, parece uma coisa tão coerente eu fazer uma chantagem dessa, e não é. E, inclusive, culpar a vítima é uma das maiores estratégias que o chantagista faz. É, acaba obrigando o outro a abdicar das próprias decisões, até mesmo para o seu bem-estar, em função dos interesses dos chantagistas. Então, veja, se você se dobra a minha chantagem aqui, o interesse do ouvinte, que é estar sempre pensando nele, no que seria interessante trazer sobre o comportamento humano, ou sobre você como o âncora da rádio, que traz sugestões maravilhosas, tudo isso seria abortado e apenas o meu desejo seria satisfeito. Isso está muito errado.
Agora, você colocou um dado que eu queria explorar um pouquinho. A gente tem nas relações com as pessoas o que a gente chamaria de troca, né? A gente estabelece relações com as pessoas porque existe, eu vou dizer assim, um acordo entre nós, uma troca de interesses, sentimentos, a gente tem um convívio com as pessoas. Muitas vezes, essa questão que você colocou aí agora, eu gostaria de explorar um pouquinho ela porque acho que interessa muito ao nosso ouvinte. A gente perde a noção de respeito ao outro quando a gente faz chantagem emocional com ele. Quer dizer, a gente... de certa forma, está desconsiderando a pessoa que a gente está chantageando.
Exatamente. E veja porque é tão importante, especialmente nesse mês que a gente está falando sobre saúde mental, nós termos consciência sobre nós mesmos e sobre os limites que nós estabelecemos ou não estabelecemos. Porque pode ser que o outro, vamos colocar o outro como sendo um chantagista emocional, seja uma pessoa extremamente insegura e que, em função dessa insegurança, essa pessoa precise que o outro esteja o tempo inteiro provando que a ama, que valoriza e tudo mais. Esse indivíduo chantagista, emocional, inseguro, é alguém que tem um problema. Questões da criação, questões da constituição, da estrutura emocional dele. Então, vai ser difícil para essa pessoa perceber, reconhecer a sua ação frente à manipulação do outro. É uma pessoa comprometida. Então, veja, um ponto muito importante a gente dizer. Necessariamente, um chantagista emocional não é uma má pessoa. É alguém que pode estar perdido em seus devaneios e suas inseguranças. Daí a responsabilidade que todos nós temos em estarmos nos autopreservando. Porque se eu tenho uma autopreservação, eu não permitirei que o outro, independente de maldade ou de insegurança, faça com que eu abdique, abra mão das minhas coisas sempre em prol do outro. Então, é muito importante a gente estar falando sobre estarmos atentos às nossas emoções, aos nossos comportamentos e também aos nossos relacionamentos, se eles são saudáveis ou não.
Aí eu vou colocar uma outra pergunta. Tem chantagem velada? Aquela chantagem que nunca é declarada dessa forma como você falou, né? Até brincando aí no começo da nossa conversa, que chega e fala, se você não fizer tal coisa para mim, não faça aquilo, ou se você agir desse jeito, não for fazer, eu vou fazer aquela outra coisa. E tem gente que faz isso daquela forma velada? Condiciona o outro a temer certas coisas.
Por exemplo, Por exemplo, o silêncio pode ser uma chantagem velada, né? Porque vai criando um ambiente negativo com o parceiro, e aí com isso, através do silêncio, e a pessoa está enraivecida, ela vai fazendo com que o parceiro se sinta culpado porque alguma coisa de muito ruim fez com o outro. A vitimização, né, que é a chantagem emocional da vitimização, que é, ah, se você sair com tais pessoas, eu vou ficar triste sozinho, ou ficar com aquele semblante de tristeza, né? Ou as próprias promessas, e o chantagista emocional, ele é hábil em fazer promessas que nunca cumpre. Ai, nossa, eu realmente, dessa vez eu fiz algo muito errado, mas se você me der uma chance, eu vou mudar. Tudo isso, de certa forma, é velado. A própria punição também que o chantagista emocional faz, quando ele fecha o diálogo, sobre o silêncio eu me refiro, quando ele fecha o diálogo, ele acaba fazendo com que o outro se sinta punido, porque não está recebendo um canal aberto de comunicação. Então, sim, Gilson, muitas estratégias são utilizadas pelo chantagista emocional e muitas delas são bem difíceis de serem reconhecidas, especialmente quando nós estamos envolvidos emocionalmente. É, a gente se mistura tanto que a gente começa a não perceber.
Agora, uma boa forma de agir com o chantagista emocional é, aí eu vou pedir sua opinião, eu queria que você explicasse isso, é enfrentar ele, quando ele fala assim, ah, se você não fizer tal coisa para mim, eu não faço outra. Eu falo assim, então não faz. É a ideia de virar para o outro e falar assim, ah, você está me chantageando, isso não é certo, isso você está fazendo está errado, está condicionando uma coisa pela outra. Como é que a gente lida com um ser humano desse? Porque ele costuma ficar chateado quando contrariado. É que nem aqueles garotos que eram os donos da bola, jogavam mal futebol quando a gente brincava futebol de rua. Aí quando você falava alguma coisa, ele pegava a bola e ia embora, e acabava o jogo.
Perfeito o exemplo que você está dando. Porque é mais ou menos assim que o chantagista emocional faz. E não só isso. Lembra do filminho do Shrek, sei lá como é que ele isso. fala, que tem o gato ogro. De botas, e que ele faz aquela carinha de tristinho, arregala aquele olhinho. Então veja, aquilo lá é um clássico exemplo de chantagem emocional. Como fazer para lidar com esse indivíduo? Uhum. Olha, o passo mais correto é eu ter consciência sobre mim e sobre os meus direitos. E não permitir que o outro extrapole os meus direitos. Mas muitas pessoas não conseguem nem identificar isso. Então, o primeiro passo que eu diria que é mais importante é, primeiro, você identificar que existem realmente comportamentos naquela pessoa e que são de cunho de chantagem emocional. Nem sempre é fácil a gente fazer isso, como eu falava, né? Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, nem sempre a gente percebe que está sendo manipulado. Por isso, é bem importante a gente ouvir, Gil, são as pessoas que estão à nossa volta. Sempre tem um amigo, um parente, alguém que tem uma certa imparcialidade e que vai falar, ou dar um toquezinho na gente. E sim, o que você falou é muito certo. Não ceder às chantagens emocionais. A princípio, sim, vai gerar desconforto, vai ter briga, porque o outro vai bater o pezinho, vai levar a bola embora mesmo, mas é fundamental isso para ter o equilíbrio na relação. E tentar agir de forma racional, argumentativa, para que você consiga sair do papel da vítima e conseguir discutir, conversar sobre a incoerência ou sobre a injustiça do comportamento do outro, é fundamental. Então, acima de qualquer coisa, ter consciência sobre o seu direito e não se deixar manipular pelo outro, que no final das contas está aprisionando a si mesmo e também o outro dentro da relação.
Então, naquele exemplo que eu dei da bola de futebol, do jogo de bola, do jogador ruim que é dono da bola, é melhor perder a bola e acabar com o jogo do que perder a dignidade?
É melhor. E no final das contas, o que vai acontecer? Se esse garotinho que leva a bola embora começar a perceber que ninguém se dobra às birras dele, em algum momento ele volta para o jogo e ele muda a estratégia. Porque a ideia é estar com o outro, é partilhar com o outro. Eu só preciso ser dominado de mim mesmo. Então, veja, o chantagista emocional necessariamente não é uma má pessoa. É alguém que tem inseguranças, que tem baixa autoestima e que, por causa desses motivos, pode constantemente querer a confirmação do amor do seu parceiro. Mas também são algumas pessoas são narcisistas, têm transtorno de personalidade borderline e muitos têm medo de serem abandonados. Mas o outro não pode se aprisionar por causa das inseguranças. Não corrige. É cavar buraco na água. Sempre as duas pessoas estarão enleadas numa relação que, por fim, será extremamente tóxica. Então, é preciso romper esse ciclo da chantagem emocional para que, realmente, a relação tenha a possibilidade de ser algo bom e construtivo.
Adorei essa sua colocação. Nunca tinha escutado, não. É cavar buraco na água. Realmente é algo inútil.
Igual secar gelo, né? A gente nunca chega lá.
É verdade. Agora, eu queria te fazer uma sugestão. Você estava falando do chantagista, né, emocional. Que tal a gente conversar sobre o controlador? Porque tem gente que adora controlar os outros.
É praticamente um sinônimo. Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Aceito a sua sugestão.
E nem por isso vai embora, né?
Chantagista emocional, Gilson. Eu cedo.
Falou, obrigado, agradeço aí você ceder. Muito bom ter conversado com você. Adriana, obrigado. E até o nosso próximo programa.
Obrigada, Gilson. Obrigada a todos os nossos ouvintes. E, ó, deem dicas pra gente, tá? Porque sempre o nosso interesse maior é levar conhecimento a vocês e algo que possa ser útil para a vida de todos vocês. Uma excelente semana a todos nós.
Com certeza. E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, inclusive para trazer sugestões, conversar com ela sobre os temas que ela trabalha aqui na CBN. Você pode entrar em contato com ela pelo CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.